Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A pandemia de Covid-19 deixou ainda mais evidente como a ciência é essencial para a vida humana. Apesar de ainda ser um campo ocupado em sua maioria por homens, a presença feminina sempre foi importante para o desenvolvimento científico. Por isso, nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Saúde Consciência apresenta uma série especial sobre algumas descobertas científicas importantes, protagonizadas por grandes mulheres. Eu sou Maria Beatriz Aquino e, para começar o programa de hoje, convido a professora e pesquisadora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Giliane Trindade, para conversar sobre a importância e os desdobramentos da descoberta feita pela cientista June Almeida, uma virologista escocesa que foi pioneira na produção de imagens microscópicas de vírus. Em 1964, essa cientista foi reconhecida por ter descoberto o primeiro tipo de coronavírus humano. Olá, professora! Obrigada pela presença e participação aqui com a gente. Agora, em tempos de pandemia, nós podemos ver como a microbiologia e os estudos sobre esse tema, que teve o protagonismo da June lá atrás, com essa produção de imagens dos vírus, foram essenciais para ajudar nas análises da Covid-19, não é, professora?
Quando a gente pensa em microbiologia, né, a gente sempre se remete ao microscópio. Então, quando a gente pensa em um estudo que utilizou microscopia de alta resolução, né, que essa microscopia só foi desenvolvida lá entre as décadas de 30 e de 40, esses estudos, eles abriram um mundo para os virologistas, porque até então se estudava vírus sem enxergá-los. Então, pesquisas como a da June Almeida lançaram, assim, alicerces para depois a gente evoluir em outras etapas da descrição e da caracterização dos agentes virais. Então, por exemplo, quando a gente está lidando com um evento de emergência viral, como essa pandemia, dos primeiros estudos que saem dos eventos de emergência viral, é preciso caracterizar o vírus, é preciso descobrir que vírus que é. Então, as imagens de microscopia, elas são importantíssimas nessa etapa.
E, Giliane, quando a June descobriu essa primeira configuração do coronavírus, ainda não era possível imaginar quantas outras variantes se desdobrariam dali em diante, não é?
A gente sempre tem que pensar no risco de emergência de novas variantes. Então, essa é uma nuance que eu acredito que, assim, o mundo inteiro tem que manter no radar, a capacidade de detectar, né, e de estudar os efeitos dessas novas variantes. Agora, existe um aspecto que é entender a capacidade desse vírus se estabelecer em novas populações que não sejam a humana. Então, a vigilância genômica, o desenvolvimento de drogas, o desenvolvimento de vacinas, o aprimoramento de diagnóstico e esse estudo que a gente chama de ecoepidemiológico, né, que é entender em que outras populações de animais e como, né, que vai se dar essa dinâmica, esse vírus pode se estabelecer.
Mas essa tecnologia que ela utilizou permite hoje avaliar com mais rigor essas novas cepas. Então, como a pesquisa em torno da Covid-19 pode avançar no Brasil e no mundo também? Em quais pontos a senhora acredita que é preciso estar atento?
A ciência está no nosso dia a dia. O Brasil, a gente não tem uma tradição, né, de reconhecer a ciência, a gente não tem essa proximidade. Então, eu penso assim que no Brasil, até 2 anos atrás, que é justamente o período pré-pandemia, os cientistas eram talvez tratados como uma entidade muito distante da sociedade, né? Muitas vezes até estereotipados em caricaturas, né? Ou desenhos assim, que considerariam que fosse um cientista. Então, a pandemia, de uma certa forma, ela trouxe a ciência para o centro de vários aspectos da sociedade. E o cientista teve, né, que sair do laboratório, que dá uma entrevista na rádio, como eu estou fazendo aqui hoje. Então, apareceram esses cientistas que lidam com os aspectos da pandemia, mas é claro que por trás desses cientistas está a ciência como um todo.
Agradeço a participação aqui no programa da professora Giliane Trindade, pesquisadora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, que compartilhou a história dessa grande cientista que foi June Almeida. Exames de raio-x são muito utilizados pela medicina quando se fratura algum membro do corpo, por exemplo. Isso não é nenhuma novidade, mas o que nem todo mundo deve saber é que a responsável pela atividade foi uma mulher polonesa. O nome dela? Marie Curie. À frente do seu tempo, ela enfrentou preconceitos e foi a primeira de seu gênero a conquistar o Prêmio Nobel, sendo a única a ganhar essa premiação duas vezes. Ela fundou o Instituto Curie em Paris, que é atualmente um dos maiores centros de pesquisas médicas do mundo, voltado para a investigação oncológica. Vamos conhecer mais sobre os grandes feitos dessa pesquisadora. Convido então a professora do Departamento de Anatomia e Imagem da Faculdade de Medicina da UFMG, Priscila Santana. Obrigada pela presença aqui no programa, professora. Marie Curie foi uma mulher um tanto discriminada na ciência na época em que começou os seus estudos, né, professora? No final dos anos 1890. Nós sabemos que, infelizmente, esse meio ainda não era aberto a mentes femininas. Mas nem por isso ela desistiu e revolucionou os métodos para diagnóstico e tratamento de doenças como o câncer. Conta um pouco pra gente sobre essa importância da Marie para a medicina.
Foi uma mulher diferente à frente do tempo dela. Um grande diferencial dela foi na Primeira Guerra, quando ela usou aqueles conhecimentos já obtidos de tudo que era possível de ser feito com a radiação na área médica, distribuindo equipamentos de raio-x por hospitais e fazendo também os equipamentos móveis de raio-x, as unidades móveis de raio-x. Então, ela percebeu que quando os soldados estavam lá na guerra e tinham atendimento rápido, faziam imagens mais rápidas e eram operados mais rápidos, eles tinham mais chances de sobrevivência. Então, acho que foi o grande diferencial da Marie Curie, enquanto mulher, enquanto pesquisadora, foi que ela não ficou somente nas pesquisas, ela fez pesquisa e aplicou o seu conhecimento. Depois ela fez o Instituto Rádio, aí descobriu também as aplicações do rádio e do tório nos tratamentos de câncer. Então, eu acho que o grande diferencial e a grande contribuição dela está relacionada exatamente a essa parte de aplicação e não só pesquisa em relação à radioatividade.
E trazendo essa questão para os dias atuais, professora, a porcentagem de mulheres que estão envolvidas em pesquisas, teses e dissertações ainda não representa uma maioria, não é? Os números ainda são baixos.
Hoje, de acordo com o CNPq, 43,7% dos pesquisadores brasileiros são mulheres. E, de acordo com algumas estimativas, espera-se que daqui a uma década tenham mais mulheres na pesquisa do que homens. Menos de 10% são da área de ciências exatas. Então, é engraçado que você tem uma contribuição muito grande da mulher como um todo na ciência, na pesquisa, aliás. Mas na hora que você vai para a área das ciências exatas, o número diminui consideravelmente. E aí, se a gente for olhar ainda dentro desse valor, só 21% são coordenadoras de projeto. Então, apesar da mulher contribuir muito, ela muitas vezes ocupa lugares não de protagonismo. E aí, por isso, existe desigualdade em citações, de bolsas concedidas, e aí até talvez por essa sociedade machista ainda ter uma questão arraigada. Mas isso é questão de tempo e ir fazendo os trabalhos e ter o espaço por competência e não por gênero.
A gente pode perceber uma diferença também nas universidades, né, Priscila? Quantas mulheres, por exemplo, escolhem a área das ciências exatas, das pesquisas científicas nessa fase da graduação?
De acordo com o INEP, dentro da universidade, 59% são universitárias, são mulheres universitárias. Dentro dessas, 41% estão dentro das exatas. Dentro das exatas, 29% são da engenharia. E aí a estatística corrobora bem com o nosso conhecimento sociocultural de como as mulheres são tratadas na primeira infância e como os homens são tratados na primeira infância. Porque existem estímulos diferentes. Com estímulos diferentes, você desenvolve conhecimentos e habilidades diferentes, né? E talvez esse seja o ponto. Se a menina quiser brincar de carrinho, pode. Se o menino quiser brincar de boneca, pode. Isso é uma tendência até de mudança sociocultural que vai lá no futuro resultar em mudanças dessas estatísticas que a gente tem hoje.
Agradecemos a participação da professora Priscila Santana, com a certeza de que o lugar da mulher é cada vez mais na ciência, nas universidades e onde ela quiser. O diabetes é uma doença que já afeta 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos em todo o mundo. Esse levantamento, feito pela Federação Internacional de Diabetes, no ano passado, nos leva a pensar como se fazem cada vez mais necessários os estudos que possibilitam tratamentos modernos e eficazes para a doença. Neste cenário, surge Jerdy Kory, cientista estadunidense, nascida na República Tcheca e pesquisadora responsável pelos estudos sobre o comportamento do açúcar no corpo e os efeitos da insulina, principal método terapêutico para o diabetes. Em 1947, ela foi agraciada com o Nobel de Fisiologia ou Medicina por melhorar a compreensão sobre essa doença. Convido a professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Juliana Drummond. Ela é médica assistente no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital das Clínicas e compartilha com a gente como essas pesquisas foram essenciais para chegarmos até aqui. Olá, professora, é um prazer recebê-la aqui no Saúde Consciência. Juliana, nesta semana estamos apresentando uma série de feitos científicos protagonizados ao longo dos anos por mulheres. Jerdy Kory foi uma dessas grandes mentes brilhantes que jogou luz sobre os conhecimentos que se tinha sobre o diabetes. E como, então, ela abriu as portas para essas inovações nos tratamentos?
Essa descoberta do metabolismo da glicose, seja ela no sentido da glicose como um substrato, né, que seria um material que a gente armazena. Então, por exemplo, nos momentos que nós estamos em jejum, o glicogênio, que é essa molécula de armazenamento da glicose no fígado e no músculo, ele é essencial para manter os níveis de glicose estáveis, uma vez que o nosso cérebro ele depende da glicose unicamente dela para o seu funcionamento. O tratamento do diabetes, hoje em dia, ele inclui medicamentos que levam em consideração esses mecanismos descritos, né, pela Jerdy Kory, né, e seu esposo, né? Por exemplo, um deles, que é uma droga assim, disponibilizada pelo SUS e muito utilizada pelos nossos pacientes, que é a metformina, ela trabalha exatamente nesse sentido. Então, o conhecimento desse metabolismo de glicose, que ela pode ser armazenada e, ao mesmo tempo, ela pode ser quebrada, né, quando necessário, ele nos faz, então, utilizar e saber, né, desses conhecimentos hoje em dia, numa aplicação prática.
E é possível dimensionar o quanto os tratamentos sobre o diabetes evoluíram ao longo de todos esses anos?
Sim, é interessante porque em 2021 nós comemoramos 100 anos da descoberta da insulina, a principal descoberta no tratamento do diabetes, né? Ela mudou drasticamente a vida das pessoas diabéticas, né? E pessoas principalmente que têm o diabetes tipo 1, que são indivíduos que dependem da insulina para a vida. Tá?
Essas grandes realizações de Jerdy a fizeram receber o primeiro Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Esse prêmio e tantos outros da ciência é o sonho de muitas mulheres também. E isso realmente merece reconhecimento, não é, Juliana?
Pois é, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, né? Porque são poucas mulheres até o presente momento que receberam o Prêmio Nobel da Medicina, né? Pelo que eu pude pesquisar também, são 12 mulheres até então. Então, a gente vê que frente a tantos homens que já receberam, isso reflete realmente esse menor reconhecimento. Da mesma forma que nós temos o Prêmio Nobel, nós temos outros prêmios também no Brasil que são importantes. Então, o que eu também acho que é interessante é estimular as pessoas a aplicarem para receberem prêmios, né? Uma vez que esse trabalho é reconhecido. Então, um recado que eu dou para as pessoas que estão começando é não desistir, é persistir no, na pesquisa, persistir no sonho de conseguir produzir um resultado, né, que possa ajudar as outras pessoas e a ciência, no final de tudo. As premiações ajudam a reconhecer o valor do estudo.
Agradeço novamente a participação da professora e médica Juliana Drummond. Envie comentários, dúvidas e sugestões para o número 031-98576-0326. A luta antimanicomial é um movimento que se estende desde os anos 1970, que busca defender os direitos das pessoas com sofrimento mental e combater o confinamento em manicômios. Mas antes disso, lá em 1940, uma pesquisadora alagoana já batalhava pela liberdade desses pacientes. Nise da Silveira é a mulher que chega para fechar com chave de ouro a série especial sobre mulheres na ciência. Eu sou Maria Beatriz Aquino e convido para o último programa da série a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Elaine Machado. Ela também é pesquisadora do Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte e explica como a cientista Nise da Silveira revolucionou a psiquiatria no Brasil. Obrigada pela participação no programa. Nise é um nome reconhecido mundialmente pelo seu empenho em tentar modificar as formas de tratamento psiquiátrico nas décadas de 30 e 40, né, Elaine? Mas quais foram essas mudanças pensadas por ela? Como a Nise nos trouxe até aqui?
Ela discorda do modelo de tratamento psiquiátrico da época, que era muito voltado no aprisionamento e no confinamento dos portadores de transtornos mentais, de disciplinamento, né? Então, aplicação de banhos frios, eletrochoques. A Nise, ela é até importante porque ela revoluciona o tratamento à medida que ela começa a perceber que, a partir da arte, da música, o inconsciente desses pacientes começa a se expressar. Então, ela propõe a retirada desses pacientes, dessas medidas que são extremamente agressivas, para trazer para um tratamento mais humanizado. E aí ela observa que os desenhos, que a expressão artística desse paciente tem muito a ver com a expressão do seu inconsciente. Além disso, também ela observa um efeito terapêutico entre as relações afetivas entre os humanos e os animais. Porque ela observa como que a relação com os animais tem um efeito benéfico. Então, a gente fala que são duas grandes contribuições. A Nise pode ser considerada a fundadora dos métodos de terapia ocupacional, comprovando esse efeito benéfico na expressão do inconsciente pela arte.
Mas ainda existe um tabu em torno da saúde mental, no seu diagnóstico, nos tratamentos e até uma descrença de que esses transtornos realmente existam. Por que, em pleno ano de 2022, ainda temos esse movimento, professora?
Isso está, de certa forma, relacionado a como cada época encara a doença mental, a loucura. Então, quando iniciam-se os estudos de anatomia e de neurofisiologia, que a gente começa a perceber alguma que é sim, principalmente na esquizofrenia, que a gente pode ter algumas alterações em neurotransmissores, aí sim, esses transtornos mentais se tornam objeto de estudo para a ciência, né? Porque se pode comprovar algum tipo de alteração. Mas os transtornos mentais não são tão fáceis de serem diagnosticados, né? Então, essa é a grande questão. É diferente de diabetes, de hipertensão, por exemplo. Existe uma série de questões que a gente precisa avaliar para chegar a um diagnóstico de algum transtorno mental. Ou seja, aquilo que você não mede, você não comprova. E essa é a grande questão da saúde mental, dos transtornos mentais. Como mensurar? É pelo sangue? É pela urina? É pelo quê? Então, essa é uma das grandes dificuldades até hoje que a gente tem com os transtornos mentais.
Agora, uma curiosidade para você que está nos ouvindo é que a Nise e o seu companheiro, Mário Magalhães da Silveira, concordaram em não ter filhos e se dedicarem à medicina. A questão, professora, é que a maternidade muitas vezes é motivo para críticas às mães que decidem seguir esse caminho de compromisso com os estudos, não é? Como a senhora avalia isso?
Eu costumo dizer assim, que parece que a mulher é penalizada por ser mulher e principalmente pela maternidade, porque essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem no meio científico. O meio científico é como se a gente tivesse que abrir mão de uma vida afetiva e de ser mãe para ser cientista. E isso é falacioso, isso não existe. Existem dificuldades porque justamente pela nossa atribuição de papel. Então, uma mulher que é cientista, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, né? Então, ela não vai abdicar desses papéis. Então, de um tempo em que um homem cientista ele vai ter 8 horas de trabalho por dia, na pandemia, a mulher conseguiu dedicar lá por 3-4 horas. Por quê? Por causa do acúmulo das funções domésticas e da maternidade. Não é fácil para nós mulheres alcançar determinadas posições, alcançar determinados cargos. Então, a gente sempre tem mulheres que a gente fala assim, essa é um modelo para grande parte das outras mulheres, né? Então, se a Anise conseguiu, a gente também pode conseguir.
Terminamos aqui a série dessa semana com um incentivo a todas as meninas e mulheres que já fazem parte de núcleos de pesquisas e também aquelas que têm o desejo de iniciar algum projeto. Não desistam, sigam firmes e perseverem, assim como Júnia Almeida, Marie Curie, Jordi Cori e Nise da Silveira. Obrigada pela participação, professora Elaine Machado. E se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Carles Carmiliati, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.